isto é um milagre. O nascimento de uma criança é um milagre. E é um milagre dar à luz. E é um milagre tão grande que não pode ficar só entre a mãe e a criança. É um milagre para todos. Todos nós, quando ouvimos dizer que alguém foi mãe, devíamos rejubilar de alegria.
Bem-vindos à Terra Mãe. Eu sou a Adriana Margo, nutricionista naturopática, e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Eu sou uma cidadã do mundo. Nasci e cresci na França, de um pai francês e uma mãe portuguesa. Fui estudar e trabalhar durante muitos anos para os Estados Unidos e Inglaterra, mas sempre sonhei com vir viver a Portugal e voltar à Terra-mãe. Na Terra-mãe, partilho convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontrou o apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra-mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual hoje essencial para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra-mãe. Hoje na Terra-mãe recebo a Sofia Agapito. A Sofia é uma maravilhosa hipnoterapeuta que me acompanhou durante a minha gravidez, para me preparar a receber o presente que o universo me deu. Juntas, desfizemos os nós da minha vida. Isto é o que me ajuda hoje a enfrentar o desafio que é a maternidade, com toda a minha força mental e espiritual. Esse trabalho foi tão importante e fundamental para mim que pedi à Sofia para ser uma das minhas convidadas no podcast para partilhar a sua sabedoria connosco. Nesta entrevista, a Sofia fala do percurso de vida que a levou à hipnoterapia e como está ligada à sua própria experiência da maternidade. A Sofia é licenciada em Filosofia e, apesar de ter adorado dar aulas a adolescentes no princípio da sua carreira laboral, as necessidades da vida levaram-na a entrar numa carreira na indústria farmacêutica, de onde ela tem um MBA. No entanto, quando se sentiu cansada fisicamente e emocionalmente depois de um aborto espontâneo, procurou ferramentas de desenvolvimento pessoal que a ajudassem a sentir-se melhor. Foi aqui que se abriu o caminho para a hipnoterapia. Nesta entrevista, abordámos temas como o caminho da cura, o cuidar de si, o deixar fluir, o trabalho de limpeza e como a maternidade chega como um presente de cura. Também se fala da hipnose como uma ferramenta de evolução, ajudando o renascimento que proporciona o parto, sendo que o parto é um milagre da vida. Abordamos também a solidão e o desespero que se sente e que ocorre a seguir. Falámos dessas dificuldades que as mulheres se esquecem de partilhar, por ser tão difícil ou por ainda ser um tabu. Falámos de como noutras civilizações a mãe é apoiada, honrada e o quanto isso nos faz falta hoje em dia e como está na hora de mudar a nossa sociedade. Acabaremos com os projetos atuais da Sofia, como ela está partilhando e ajudando imensas pessoas com a hipnoterapia na área do desenvolvimento pessoal através de vários canais. Espero que apreciem e que se identifiquem tanto como eu nesta testemunha que nos oferece aqui a Sofia. Bora ouvir a Sofia na Terra-mãe. Sofia, bem-vinda à Terra-mãe e obrigado por teres aceito o meu convite.
Obrigado eu, Adré, em nome da Terra-mãe, eu agradeço muito este convite, é um prazer enorme estar aqui contigo.
Sofia, eu gostava que tu partilhasses connosco o teu percurso, quais foram as etapas anteriores que abriram o caminho para a hipnoterapia e porquê?
A hipnoterapia surge na minha vida como uma desenvolvimento pessoal. Eu licenciei-me em filosofia, fui professora de filosofia, que é uma coisa que eu gostei muito. Creio eu que a pergunta da minha vida é sempre quem eu sou e o que é o mundo, e tive essa oportunidade nesta formação, neste curso, e depois tive a oportunidade de partilhar isso com adolescentes e foi realmente uma coisa que eu gostei muito, muito, muito. No entanto, devido a todas as características da profissão, eu decidi que não iria ser professora e entrei para um mercado completamente diferente, que é a indústria farmacêutica, e desenvolvi uma carreira de 10 anos de delegada de que foi também não uma escola de alma, mas uma escola de muita aprendizagem, de muitas ferramentas, de muito conteúdo, terreno de vida. E então eu fui delegada de informação médica e cheguei a um cansaço Enorme, 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 enorme. Eu não aguentava mais continuar naquele registro. Mas eu também não tinha grandes alternativas. Voltar a dar aulas não era alternativa. E na altura eu estava bastante cansada, muito cansada. E então comecei a procurar ferramentas de desenvolvimento pessoal, mas também que me ajudassem naquele cansaço enorme que eu sentia de ser delegada de informação médica. E foi aí que surge a hipnose. Ou seja, eu fiz uma série de pequenas formações de desenvolvimento pessoal. E inscrevi-me numa formação de hipnose e senti que era aquilo. Ou seja, o modo como a hipnose me levou dentro de mim, às minhas questões, a perceber o porquê que estava por trás das minhas questões, eu percebi que era aquilo. Mas na altura não percebi que era aquilo como ferramenta de trabalho. Percebi que era aquilo a técnica que me iria curar e ajudar a recuperar-me. Então investi em várias formações de hipnose, interessei-me sobre o tema e, portanto, fiz vários cursos de várias facetas da hipnose. E, entretanto, à medida que ia tirando cursos, ia também cuidando de mim, ia também reconstruindo-me, ia também conhecendo-me, e quando me apercebi, eu já tinha formação suficiente para ser certificada como
Uau!
hipnoterapeuta.
Houve algum momento que tu fizeste o salto para tornar aquilo uma profissão? O que é que fez? O que é que aconteceu dentro de ti que foi? Disse, é agora.
Foi quando eu, ao fim de 3 anos de fazer cursos de hipnoterapia, percebi que eu tinha certificação e percebi, eu sou hipnoterapeuta, esta ferramenta é poderosíssima, foi ela que me resgatou e que me levou outra vez a mim, à minha energia, à minha força, e a recuperar-me, então eu quero dar isto ao mundo. Portanto, se este foi o método que eu utilizei e resultou tão bem, eu quero oferecer isto. E então foi muito simples. Eu, quando percebi que eu tinha certificação e quando percebi que eu já tinha uma ferramenta, eu ainda estava na indústria farmacêutica, mas ainda assim eu aluguei um gabinete e abri e disponibilizei-me a marcar consultas de hipnose. E estranhamente aconteceu um milagre, que foi eu abri o gabinete sem um cliente, eu não conhecia ninguém, nem estava posicionada em termos de mercado, e nesse mesmo mês que eu aluguei o gabinete, eu tive 7 clientes
Engraçado.
que não eram amigos sequer, portanto, pessoas a quem eu ou ia jantar, ou ia a uma exposição, ou ia a um grupo de amigos, dos amigos, e eu dizia que era hipnoterapeuta e as pessoas sentiam curiosidade e vinham. Portanto, eu tive um sim muito grande a vários níveis, mas foi um processo de, não foi um processo consciente, eu vou fazer hipnoterapia, vou ser hipnoterapeuta, vou dar consultas, eu vou abrir um gabinete. Não, foi um deixar fluir, foi um andar, e o motor disto tudo foi uma procura de mim. Foi encontrando-me a mim que eu encontrei a minha ferramenta, foi nesta procura que eu encontrei o meu caminho, a minha missão, que eu fluí nessa procura de gabinete e que tudo aconteceu. E é isto que eu acredito muito, Audrey, é que a procura controlada das coisas que é a nossa vida é muito mental. E devemos deixar a vida fluir para irmos sentindo e para irmos andando e para irmos percebendo. E ela é como se a vida se fosse abrindo à medida que nós caminhamos. E a procura tem sempre que ser baseada em nós mesmos. E corre tudo bem.
Uau. É muito fascinante ver como o universo conspira quando as coisas estão certas e estamos no caminho certo. O que tu estás agora a descrever é um fenómeno muito comum para quem sabe que está no caminho que lhe pertence.
O caminho certo é isso, é quando eu sinto que aqui eu estou bem. Quando eu aqui estou bem, este é o caminho certo. Quando esta terapia me faz sentido, é o caminho certo. Quando eu gosto muito destas pessoas e desta técnica, isto é o caminho certo.
Sofia, já eras mãe quando tu dedicaste-te completamente à hipnoterapia, quando tu deixaste o teu trabalho, porque houve uma certa altura que tu deixaste o trabalho na indústria farmacêutica. Podes-nos explicar esse processo? Se o facto de seres mãe também te ajudou, lançou um bocado também essa carreira?
Eu comecei primeiro com a hipnoterapia. Eu, antes de ser mãe, eu tive 2 abortos. O organismo não conseguia desenvolver a gravidez, portanto, eu não sabia na altura, numa primeira vez que eu engravidei, que poderia não seguir aquela gravidez, e foi o maior bloqueio da minha vida, a maior dor da minha vida. E essa dor é que depois me leva também à procura da hipnose. Portanto, eu primeiro tentei engravidar naquela vida louca da indústria farmacêutica e de, no fundo, eu não estar na minha área e não ser profundamente feliz, e eu tentei engravidar e não evoluiu aquela gravidez. Foi ali que o meu mundo parou. Tentei a segunda vez e outra vez uma gravidez não evoluiu e o meu mundo voltou a parar, e aí eu pensei, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que pensar em mim, eu quero ser mãe e eu tenho que me preparar para ser mãe, e foi aí que procurei a hipnose. E foi aí que eu descobri, comecei-me a trabalhar e comecei a limpar esses bloqueios e essa dor que veio destes dois momentos difíceis. E quando eu engravido de uma terceira vez, já tinha este caminho feito das formações de hipnose, não de gabinete, eu não era ainda hipnoterapeuta, e portanto a hipnose abre-me também a Sofia saudável, a mãe, e a concretização de todos os meus sonhos e da pessoa que eu queria ser. E então a mãe foi o primeiro grande presente da cura através da hipnose. Minha terceira gravidez, depois de fazer as minhas formações, de investir muito em mim, eu engravido uma terceira vez, a gravidez evolui e eu sou mãe.
Lindo. Estou-me a arrepiar toda, Sofia. E sabes porquê que eu me estou a arrepiar toda? Porque eu vim ter contigo na minha quarta gravidez, também tive abortos espontâneos, como tu tiveste. Eu senti o quão importante era essa preparação para ser mãe. Tu queres desenvolver um bocado esse tema sobre a importância de preparar-se?
É um prazer acompanhar mulheres grávidas nessa função de limpar os nós emocionais que vêm até este momento, e também de autoconhecimento da nossa própria força, porque eu não tive esse acompanhamento externo de ir à procura de ninguém, mas eu estava a fazer as formações de hipnose e o que aconteceu foi que eu me descobri na minha força, no meu eu, e que fui limpando os tais nós emocionais e que são essenciais para podermos ser mãe, porque ser mãe é sério, não é? É uma abertura enorme, é um renascimento enorme do nosso ser, e se trazemos com ele, com esse renascimento, o peso daquilo que foi a nossa vida, o nosso passado, as nossas dores, as nossas coisas mais complicadas, acaba por gerar as tais depressões pós-parto, as tais dificuldades maiores a seguir ao parto. Porquê? Porque acumulamos muito, e portanto este ficar saudável para o momento do parto, este cuidar de mim a todos os níveis, emocionais, mentais, físicos, é essencial, porque todas as mulheres no momento do parto vão renascer para uma nova vida. E então é um antes e um depois que eu tenho imenso prazer em acompanhar, que eu tenho imenso prazer em fazer, porque já passei e sei o que é que de importante está aí, porque parece que estamos a terminar a nossa vida de uma determinada maneira sozinhas para reiniciarmos uma nova vida depois do parto.
É muito interessante o que tu estás a dizer sobre a preparação. Sou francesa, como muita gente sabe. Morei muitos anos nos Estados Unidos e na Inglaterra, e nesses países é muito normal ter um psicoterapeuta ou um hipnoterapeuta, alguém que nos acompanhe na vida para nos ajudar a desfazer os nós e essa procura de autoconhecimento. Pronto, é uma coisa bem comum. E eu tenho a sensação que cá em Portugal ainda não é muito desenvolvido no aspecto que as pessoas têm aquela a priori, é mais para pessoas que não estão bem mentalmente, ora que eu acho para mim que faz parte do meu equilíbrio, é uma coisa que eu procuro para o meu equilíbrio.
Eu acho que as pessoas aqui em Portugal já perceberam que a pressão é muita, que o dia-a-dia é muito desgastante, que acumulamos muitos nós ao longo da vida e que o cansaço, a depressão, a ansiedade se instala. Há pessoas que chegam à consulta de hipnose um bocadinho no limite, mas felizmente já há muitas pessoas que estão a chegar com vontade de se conhecerem e de se harmonizarem proativamente. E, portanto, sinto que mudámos muito nessa área em Portugal. Sinto que cada vez mais as pessoas estão à procura de se autoconhecer e de se cuidar e de se tratar. Há uma nova mentalidade em Portugal que está a começar, se bem no caso da hipnose, e porque a hipnose é de facto por si mesma e até mesmo pelo nome, porque estamos a aceder ao inconsciente e não ao consciente, é uma ferramenta para quem quer de facto evoluir. Para quem quer de facto conhecer-se, ou seja, cada cliente que chega, eu sei que a pessoa vem aprofundar e sei que a pessoa quer investir nele mesmo e que tem muita vontade de ser feliz. É um nível de entrega grande, é uma proposta e uma abordagem muito interessante, muito interna, muito no inconsciente, e sei que cada pessoa que vem quer de facto evoluir.
E como mãe é uma ferramenta fundamental, porque tu falaste agora do pós-parto e das depressões pós-parto, de facto seria um trabalho de preparação para não chegar a esse ponto. Para mim, na altura onde o meu filho nasceu e sendo mãe solteira encontrei-me só, ajudou-me a lembrar-me de quem eu era e de reencontrar a minha força. Tu tens uma experiência pessoal muito interessante sobre o parto e eu gostava que partilhasses connosco.
O parto na minha vida marca um renascimento muito grande e muito profundo de mim. Eu tive um parto muito difícil, no sentido que foi demorado, longo, doloroso. Acho que é considerado normal, um dedo de dilatação por cada 2 horas, com todas as dores que isso implica. E no final de todas as horas, de umas 19 horas de dor e deste processo, que é considerado normal, o Guilherme não cabia, eu tive que ir para uma cesariana urgente. Esta dor constante que se instalou no meu corpo, essas 19 horas, mexeu muito internamente comigo, a minha coragem, a minha força, a minha adaptação à dor, o meu foco no amor que estava a chegar, no meu filho que estava a chegar. Foi um dia, ao mesmo tempo que dos mais difíceis da minha vida em termos de dor física, foi também o dia em que eu compreendi que havia uma dimensão de mim muito maior, a dimensão do amor, a dimensão de quem está à espera de ver a concretização de um sonho e um grande amor. E, portanto, esse grande amor era o meu foco o dia todo naquele hospital. E quando fui para a cesariana, eu já ia mesmo quase inanimada de dor. Fomos a velocidade, a uma grande velocidade para a sala de parto. E também tive na sala de parto uma ajuda, um apoio muito grande de um anestesista que ainda hoje eu acho que ele não é humano, um senhor que estava todo de branco e portanto tinha só via os olhos dele, e eu disse: eu estou cheia de dores, e ele deu a mão no meu ombro e disse: agora está nas minhas mãos, a sua dor acabou agora. E esta frase marca muito a minha vida, Sofia, porque a minha dor acabou ali, a minha dor, a dor que eu trazia da vida, acabou ali, a minha dor física acabou ali. E aquele senhor, com aquela ternura, com aquele amor, foi muito importante. Eu até hoje não sei quem é. Procurei no hospital e nunca o encontrei. Se calhar não era para encontrar, mas eu tenho uma gratidão a essa voz que me disse: a sua dor acabou agora. E acabou. Portanto, assim que o meu filho nasce, eu tenho um momento, que é um momento da minha vida, que eu dou um grito. Mas um grito, parecia uma índia de um grito que me saiu da alma, que se ouviu no hospital inteiro. Estava feito. E eu renasci naquele momento. O meu renascimento estava feito. A luz chegou, o grande amor chegou e invadiu-me um amor tão grande que eu estava tão exausta, mas eu não dormia a noite toda. Eu olhava para o Guilherme e eu não queria acreditar, porque eu acredito e sei que cada mulher que passou por um momento do parto, tenha sido que experiência for, todas sabemos que é um milagre. É um milagre que nós, durante 9 meses, temos um ser dentro de nós e naquele dia que o vemos, é um milagre da vida. Ali nós temos que todas concordar com uma coisa: a vida é perfeita. Como é que um ser tão perfeito nasce dentro de nós, tão perfeitinho, com tudo em ordem? Como é que a vida é tão perfeita e nós queremos sempre controlá-la, queremos sempre manipulá-la, se ela, na sua fluidez, no seu ritmo, é tão perfeita? E quando eu vi o meu filho nascer, eu vi isso, eu não acredito. Eu fui muito feliz na minha gravidez, mas eu não acreditava, e sabendo eu que estava um bebé dentro de mim, mas eu não acreditava que eu tinha mesmo um bebé dentro de mim tão perfeito. E foi um momento assim em que eu percebi a magia da vida, em que eu percebi o milagre da vida, em que eu percebi que não precisava mais de controlar nem manipular a vida, porque a vida é totalmente perfeita, que eu precisava só de fazer a minha parte em amor. E é esse o grande renascimento e a grande história deste parto, porque depois foi uma cesariana, portanto há a recuperação da cesariana, ao pós-parto, que já falaremos a seguir, que eu acho que é um grande desafio. O parto é um grande desafio, o pós-parto é outro grande desafio. O meu parto foi um misto do que é a vida, um misto de dor física, mas ao mesmo tempo de uma esperança inabalável de que estava perto de ver o meu filho. E a esperança, portanto, eu estava sempre muito focada no falta pouco, falta pouco, falta pouco, e faltavam horas, mas faltava pouco, pode ser daqui a meia hora. Portanto, uma autoconsciência, uma automentalização do positivo, um foco no que vinha a seguir. Mas quando ele veio, eu não estava preparada para um momento de magia tão grande, de milagre tão grande à minha frente. Eu fiquei entregue ao milagre da vida naquele momento. Portanto, eu a partir dali percebi que eu antes disto não estava consciente do que era a vida, não tinha percebido a vida na sua dimensão como ela é, e isto marca profundamente um renascimento de uma outra Sofia, porque eu assisti e vi um milagre. E esse milagre estava carregado de uma energia de amor que, apesar da cirurgia, que apesar do corte, que apesar do sangue, que apesar de tudo, tudo isso foi muito pequenino, perto da grandeza do momento.
É lindo, Sofia. Estou toda arrepiada a ouvir a tua história. Eu sei que muitas muitas pessoas irão se identificar muito com o teu processo. Bem que eu sei que também há mães que não sentem logo isso ao princípio, por exaustão, e que esta dor física que nós ressentimos já às vezes abala mesmo com tudo. A falta de preparação mental tem muito a ver com isso. Nesse aspecto também tens outra coisa muito interessante que eu gostava que partilhasses sobre o pós-parto, porque de facto o parto é um desafio enorme, fisicamente, mentalmente também, e não acaba aí, porque aí tudo começa. Não temos nenhum tempo de recuperação. Chega uma criança que nos é posta nos braços, que precisa de muita atenção. Tu acabaste de dizer que estavas exausta, mas também não dormiste, porque estavas fascinada com o milagre da vida. Eu consigo identificar-me muito com isso, porque dormi muitas poucas horas seguir ao meu parto. Nós encontramos uma força que parece não ser humana, é sobre-humana. Tinhas uma análise muito linda sobre o assunto que eu gostava que tu partilhasses connosco.
Olha, eu o pós-parto considero que é o momento mais duro desta questão. Eu acho que o pós-parto é um momento muito solitário, é um momento muito interno e solitário, em que a vida nos propõe ser uma coisa que nós nunca fomos e, portanto, não, ninguém está preparada, não há técnicas para ser mãe, e que temos um corpo que está dorido, que está magoado, no sentido ferido, que teve que expelir um ser e que precisa de uma certa recuperação física, também emocional e espiritual e mental, mas temos também logo uma responsabilidade de um ser que está dependente de nós. E, portanto, esta é uma dificuldade de gestão. Eu, por exemplo, tinha os pontos na barriga, não tinha dormido a primeira noite e a enfermeira bem avisou, olha, durma, que de manhã vai haver muito barulho aqui no hospital. E eu não conseguia dormir, eu estava fora de mim, de tanta magia que eu tinha assistido. Mas a verdade é que o primeiro dia foi muito difícil. Eu percebi que quase não me conseguia levantar da cama, percebi que eu tinha que dar de mamar ao bebê. Ninguém tinha explicado que dar de mamar não era assim tão fácil, que não era simples, que não era uma coisa tão normal como eu tinha pensado. Porque eu acho que neste contexto todo, o pós-parto é tão difícil para todas as mães, que acabamos por não partilhar umas com as outras essas dificuldades. E ainda agora a minha melhor amiga foi mãe e ela disse: tive muita dificuldade agora com a amamentação. E eu pensei: bem, eu não lhe falei, que afinal devia lhe ter falado. Parece que nos esquecemos desse pormenor tão grande que é o amor envolvido na questão. Damos tanto valor à questão do amor e de tudo isso, que quando alguém, nosso amigo, ou gostamos muito, está grávida, valorizamos muito o parto, valorizamos muito o que vai correr tudo bem, e parece que nos esquecemos dos pormenores que são de
fundamentais,
facto desafiantes.
Ainda por cima.
E esta história da amamentação, do me levantar da cama, que não foi fácil, que eu não conseguia andar, eu mal conseguia tomar banho, o Guilherme chorava e, portanto, não havia muita gente no hospital, eu tinha havido 38 partos no dia anterior e, portanto, havia poucos enfermeiros para ajudar e eu tinha que me levantar, apanhá-lo. Foi muito, 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 muito desesperante. Eu tive, talvez, as 48 horas da minha vida mais desesperantes, em que eu tinha que sair da cama, que tinha uma escadinha, a cama era alta, tinha uma escadinha para apanhar no Guilherme. E quando, de 3 em 3 horas, ele acordava e chorava para mamar, eu mal tinha subido a cama e mal tinha-me sentado e ele voltava a chorar. E, portanto, foi tão, tão desesperante, tão, tão desesperante, que foram 48 horas em que eu tinha acabado de renascer, em que eu também estava a renascer. E é aqui que eu também considero que seria muito importante ter um grupo de apoio a ajudar a mãe. Porque a mãe precisa de ajuda, precisa de descansar, precisa de se recuperar, precisa de ser nutrida com alimentos saudáveis, com carinho. Tive com uma tribo índia há uns 2 ou 3 anos e fiquei fascinada com essa questão da mãe nas tribos índias. A mãe é muito sagrada. Quando ela dá à luz, ela é cuidada com muito amor por toda a tribo. Dão-lhe o bebê para ela mamar e o bebê está ao cuidado dela, mas a tribo cuida dela. É uma mudança que eu acho que temos que propor à sociedade, porque pode haver mães que tenham esse apoio muito amoroso de um marido ou dos pais.
Não, não é o trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de várias pessoas.
Isso, porque este filho que acaba de nascer, ele não é só da mãe, e ele precisa desta mãe prioritariamente, porque ele tem que mamar, ele saiu de dentro da mãe, não pode haver corte com a mãe, ou não devia haver, às vezes tem que haver necessariamente. É importante que ele fique perto da mãe, mas esta mãe e este filho deviam ser cuidados por toda uma tribo de amor à volta deles, que facilitaria muito a recuperação e que eu creio que a nossa sociedade ainda não entende bem esta necessidade de afeto e de amor a esta mãe, a este filho, a esta nova vida, porque na verdade estamos formatados que é normal, o parto é normal, toda a gente tem filhos, toda a gente, tudo se
Sim,
cria, tudo
mas
nasce,
não
tudo
quer dizer que
cresce.
tenha que ser assim. E há outras formas de fazer as coisas, e é o que nos faz falta hoje em dia. E não conseguimos ser mães, mulheres e donas de casas, ser também muito boa no trabalho. É simplesmente impossível. E precisamos imenso da ajuda do que nos rodeia.
De qualquer forma, há aqui uma questão muito importante para mim, que é a questão do ser mãe, este privilégio de ser mulher e de dar à luz. Isto traz também a questão. A mulher, ao dar à luz e ao ser mãe, ela tem de facto diferenças enormes do ser homem, do ser masculino. E este momento de dar à luz e este momento de ser mãe é de facto aquilo que nos difere, aquilo que nos separa em termos de funções de género. E ao mesmo tempo que eu jamais abdicaria de ser mulher por causa disto, ou seja, desta dor do parto, porque de facto é também em si um milagre, eu creio que os géneros se completariam neste momento, ou seja, todo o apoio do masculino e dos pais e da família neste contexto é essencial, porque isto é um milagre. O nascimento de uma criança é um milagre. E é um milagre dar à luz. E é um milagre tão grande que não pode ficar só entre a mãe e a criança. É um milagre para todos. Todos nós, quando ouvimos dizer que alguém foi mãe, devíamos rejubilar de alegria, porque o milagre continua a ser manifestado todos os dias em cada hospital. E damos isso como uma coisa comum.
Pois
Não é comum. É um milagre todos os dias. E só quem assiste a um parto percebe que é um milagre. Porque quem vê uma mãe grávida e depois vê com um bebê no carrinho, pensa, pronto, ok, já foi mãe. Olha, já foi mãe. Não. É que aquele momento é milagroso. É um milagre. E aquele momento de retirarem um bebê dentro de nós, uma expulsão de um bebê dentro de um ser, é absolutamente milagroso. Como é que é possível? E é assim, é um momento de risco, porque às vezes não corre assim tão bem. É um momento de muito delicado e é um momento de milagre que devíamos todos honrar e respeitar e sentir gratidão sempre que ouvimos dizer alguém que foi mãe, porque essa mulher engrandeceu, essa mulher deu o seu corpo e a sua alma para que aquele ser viesse ao mundo. Isto é de uma entrega tão grande e tão brutal. Aqueles médicos que nos assistem, aqueles enfermeiros, aquilo tudo, é tudo magia, é tudo de uma magia tão grande, é tudo um milagre tão grande, e estamos a dar isso por adquirido, estamos a dar, a sociedade não dá este valor que devemos voltar a dar.
Sim, a mulher tem uma força muito fora do normal para conseguir dar à vida. Nem nós nos apercebemos da força que temos até isso acontecer pela primeira vez. Foi uma das coisas que nós trabalhamos as duas muito juntas e eu, ao nascer o meu filho, eu percebi-me de realmente eu era uma guerreira. Tinha mais força até que um homem, se fosse preciso. Isso mudou muita coisa na minha vida e ajudou-me a lançar o projeto que eu estou a lançar agora com este podcast, que é ajudar as mães que estão nesse caminho e mostrá-los que essa força pertence-nos, a nós todas, e que para nos revelar também precisamos do coletivo, da ajuda da tribo. E acho muito interessante o que tu acabaste de partilhar agora com a tribo.
Eu acrescentaria, sabes, é importante, muito importante, percebemos da nossa força, da nossa coragem como homens e mulheres, todos somos um poço de força, de coragem, e não precisamos saber isso sempre de modo negativo, porque todos sabemos ser fortes e reagir à vida, mas há uma coisa que acontece para mim no ser mãe, que é uma força maior, podemos chamar-lhe o que quisermos, eu chamo-lhe força de amor. Eu acho que até determinada altura da minha vida eu fui uma guerreira, e quando o Guilherme nasceu, eu passei a ser uma guerreira de
É
amor. A minha força continuou, mas triplicou em amor. E, portanto, eu deixei de me apelidar guerreira e passei a ser uma guerreira de amor. E quando nós somos guerreiras de amor, nós temos muito mais força do que sendo simplesmente guerreiras sobreviventes à vida. E a maternidade traz muito essa força. Aliás, só poderia trazer, porque um parto, e quem já viveu um parto, se não fosse o amor contido em todo aquele processo, era impensável. É uma cirurgia dolorosa, é um momento difícil. Se não fosse o amor que está ali em tudo, era quase impensável que todas as mulheres se submetessem àquele momento. Portanto, há uma esfera de amor que vem acrescentar ao guerreiro uma força maior, que é o guerreiro de amor.
É lindo, muito lindo. Sofia, quais são os teus projetos neste momento? O que é que tu estás a trabalhar agora de forma mais geral e que seria interessante saberem sobre ti?
Olha, eu estou ao serviço incondicional do desenvolvimento pessoal e destas questões, de desbloquear questões emocionais. Eu dou consultas de hipnose, é um prazer enorme. No entanto, eu também invisto imenso em termos de formação, ou seja, eu proporciono vários workshops de desenvolvimento pessoal. É muito importante despertarmos, irmos desbloqueando algumas questões emocionais e despertarmos para o nosso poder pessoal. E tenho agora um curso, uma formação na área de liderança interna, exatamente para as pessoas se colocarem como personagens principais da sua vida e assumirem o seu papel, assumirem os seus dons, assumirem os seus eus. Claro, sempre tendo como pressuposto desbloquear os nós e as dores e as coisas menos boas que estão dentro. Portanto, a minha proposta neste momento é sempre desenvolvimento pessoal. Promovo algumas viagens internas e externas, às vezes em países diferentes de Portugal, para que as pessoas possam sair do seu meio ambiente, do seu ninho, para poderem renascer um bocadinho mais longe e voltar aos seus mundos. Eu sou uma pessoa que estou ao serviço incondicional na área de desenvolvimento pessoal, mas também sou uma desafiadora. Estou sempre a desafiar as pessoas para irem um bocadinho mais. Nós podemos sempre ser um bocadinho mais felizes, nós podemos ser sempre um bocadinho mais interessantes, nós podemos ser melhores para este mundo onde estamos. E para que isso aconteça, nós temos mesmo que cuidar de nós, não há outro caminho. Então, tudo o que eu faço, todos estes cursos, estas propostas de liderança interna, workshops, desenvolvimento pessoal, é tudo um desafiar o ser humano a ser feliz, a viver em paz, a viver de forma equilibrada.
Lindo. Tu falaste-me há pouco tempo também de um workshop que se calhar iria chamar, não sei se eu posso mencionar isso aqui porque ainda não está completamente finalizado, mas o resgate da compaixão por ti. E gostava que tu desenvolvesses esse tema da compaixão por si.
Sabes, eu descobri através dos meus clientes, e da hipnose que nós temos os momentos menos bons da nossa vida como adquiridos. Ou seja, passámos mal, não foi bom, magoaram-nos, sofremos e temos aquilo por adquirido e vamos evoluindo e vamos crescendo e vamos andando todos os dias na vida. E percebi que nutrimos pouca compaixão por tudo o que passámos. E que a falta de compaixão no mundo é uma coisa que fecha o coração das pessoas. Ou seja, eu quero saber da minha vida continuar bem e eu não quero saber do outro que está a sofrer ou que tem um problema. Isto tudo vem de mim mesmo. Portanto, se eu não tenho compaixão por mim, eu não tenho compaixão pelos outros. Se eu não tenho amor por mim, eu não tenho amor pelos outros. Porque o mundo é só um reflexo daquilo que eu sou. E, portanto, se eu tenho o meu coração fechado a mim próprio, se eu não me nutro, se eu não me amo, é muito mais difícil eu ir dar em qualidade amor ou compaixão ao mundo. E então, esta proposta deste workshop é porque nós precisamos de olhar, a determinada altura da nossa vida, todo o mal que nós passamos, todos os momentos maus, os dias piores, os sofrimentos maiores. E quando eu olho tudo isso, eu vejo lá atrás a Sofia, não é? Ferida, magoada. E quando eu olho essa Sofia, eu posso sentir compaixão por ela. E quando eu sinto compaixão por ela ter tido esses dias difíceis, eu posso transformar isso e perceber o que é que ela ganhou nesses dias. Porque nos dias mais difíceis da nossa vida, nós ganhamos também muita força, muita coragem, muita valentia, muitas coisas positivas. E quando nós fazemos essa ressignificação através da hipnose, nós renascemos com mais força, mas também abrimos-nos à compaixão. Porque a vida não é toda fácil, a vida não é toda feita de momentos sempre bons. A vida também teve os seus momentos mais difíceis. Então, às vezes, temos que abrir a compaixão a nós, para podermos olhar o mundo e podemos também ter compaixão pelo sofrimento do outro, ter compaixão pelo que o outro
E
passa.
será que voltando ao nosso passado, não damos mais força ao nosso presente, dando-nos esse amor que temos naquela
Sem
altura?
dúvida. Sem dúvida, nós somos resultado de todas as vivências que passamos. E o problema disso é que muitas vezes as vivências foram muito desafiantes e acabamos por fechar o coração, porque foi doloroso, porque foi difícil, porque nos magoaram, e fechamos o coração e queremos caminhar de coração fechado, e caminhar de coração fechado não nos vai trazer paz, não nos vai trazer harmonia, não nos vai trazer amor, não nos vai trazer felicidade. E portanto, se eu não olhar o meu passado e acolhê-lo com compaixão e com amor, se eu não curar o meu passado, a tentação de caminhar de coração fechado é muito grande. E o retorno disso é uma vida muito sofrida, muito em sacrifício, muito negativa. E não merecemos isso.
O que é que tu já disseste à tua Sofia do passado? Tu sentes que fez uma diferença na tua vida de hoje?
A Sofia do meu passado, ela foi perfeita naquilo que eu precisava para ser a mulher que eu sou hoje. Mas eu olho aquela miúda que passou pelas suas questões e que passou pelos seus desgostos e que passou pelo sofrimento. Eu olho para essa Sofia e sinto uma gratidão enorme por ela. E quando a vejo nos momentos mais difíceis da vida dela, eu ali percebo, quando olho esses momentos, eu percebo a força dessa mulher. Eu percebo o amor daquela mulher, a valentia daquela mulher. E quando eu olho essa Sofia, eu abraço-a com todo o amor, porque ela foi uma corajosa se libertar de determinadas coisas. Há uma coisa fantástica que eu descobri na minha antiga Sofia, é que eu vivi sempre as coisas muito a fundo, muito a peito. Se me magoavam, eu ia para a cama, eu ficava de cama, cheia de dor, e essa Sofia cumpriu o que tinha a cumprir. Ou seja, é assim: se eu estou magoada, eu não vou sorrir, eu vou viver isso até ao fim. E essa capacidade de vivenciar as coisas, de ir à luta e de passar, de olhar as coisas, de seguir caminho, de escolher caminho, com muita dificuldade que isso tudo teve, eu olho para trás e percebo, meu Deus, onde é que eu tinha a força? Onde é que eu fui buscar aquilo tudo? É uma gratidão quando tu olhas para os momentos menos bons da tua vida e percebes que mesmo sem preparação, mesmo sem ajuda, mesmo sem teres um nível de consciência assim tão elevado, fizeste as escolhas certas, fizeste como soubeste e que foste avançando, avançando, avançando. Portanto, é um orgulho muito grande acolher essa Sofia e abraçá-la com todo o meu amor e sentir-me grata por tudo o que eu fiz. Não teria feito de outra maneira, não havia maneira. Eu fiz tudo o meu melhor e todos fazemos sempre o nosso melhor.
Onde é que tu achas que a gente arranjamos essa força toda para superar os momentos mais difíceis?
O ser humano é dotado de muita força. Nós somos seres não só físicos, nós não temos só um corpo e uma mente e um coração. Nós temos uma parte, que é uma parte essencial do nosso ser, que é a nossa alma. E eu creio que nesses momentos mais difíceis da Sofia foi aí que eu percebi a grandiosidade da minha alma. Foi aí que eu percebi que eu tinha alma. Porque se eu não tivesse alma, Audrey, em determinados momentos da minha vida eu tinha morrido de dor.
Física.
E física, terrena. E a verdade é que a minha alma sempre me deu o amor, o alento, a inteligência, a sabedoria certa para eu ultrapassar determinados momentos da minha vida. E o que é muito interessante é que eu só percebi dessa parte espiritual, dessa alma, desse espírito, talvez agora que olho para trás. Porque é impensável em determinados momentos da nossa vida, e quem nos ouvir vai reconhecer-se nisto certamente, temos ultrapassado aquilo sozinhas. Havia uma força maior.
É interessante dizeres isso, porque falámos há pouco tempo do pós-parto e da força que nos é necessária a seguir um evento tão forte como o parto, e temos depois que cuidar de uma criança, que é sobre-humano. Precisamos de uma força sobre-humana que não encontramos só no corpo físico, mas temos que encontrar realmente na nossa alma, senão eu acho que eu não teria sido capaz de fazer o que eu já fiz com o meu filho.
Aliás, o corpo físico, ele está doente, ele está esgotado, ele está cansado, portanto o corpo físico é algo com que nós não contamos a 100% num pós-parto. Se não for uma preparação mental e emocional bem feita, e se não for o poder do amor, que é esse o poder da nossa alma, a dar a força certa para pegar aquele bebê ao colo, para insistir em dar de mamar, para continuar a fazer a nossa higiene do bebê, se não fosse as outras componentes, o corpo físico nesse momento não está preparado a 100%, está muito debilitado. E é aqui que nós percebemos, Audrey, a dimensão dos cinco corpos e da importância de trabalharmos a questão emocional e mental e do acesso a esse amor da alma que nasce muito ali e que se manifesta muito ali naquele momento e que nos vai dar a força certa para ultrapassarmos esses momentos e para fazermos o que tem que ser feito e para percebermos que não somos só físicos e não somos só corpo.
É lindo, e aliás, eu acho que é uma bela conclusão à nossa conversa, porque voltamos àquilo que estávamos a dizer ao princípio: quão importante é preparar-nos à chegada de um ser que vai abalar o nosso mundo, que temos que acolher de braços abertos com toda a nossa alma, além do corpo físico. Muito lindo. Sofia, eu peço a todos os meus convidados, no fim da nossa conversa, para nos deixar com uma frase, com uma citação, ou alguma frase tua, ou uma frase de alguém que te inspire, para o toque final aqui da nossa conversa. O que é que tu gostavas de partilhar connosco?
Olha, eu tenho uma frase que é minha e que é um lema meu de vida, que é: o amor é a maior força do
O
mundo.
amor é a melhor força do mundo. Sofia, acho a frase lindíssima. Muito obrigado por teres aceito o convite. Darei mais dicas sobre o que terás a fazer quando o podcast será lançado. Para quem quiser contactar contigo, darei todas essa informação no website. Muito obrigada, Sofia.
Obrigado eu, Adré. É um prazer imenso partilhar tudo isto contigo e com quem nos está a ouvir. Muito sucesso para o teu projeto, que
Obrigada.
nasce também juntamente com o teu filho. É um renascimento de uma nova Adré, é um renascimento de uma outra mulher que espero que seja muito feliz e que te traga tudo aquilo que tu mereces.
Espero que este episódio vos inspire e que vos dê vontade de saber mais sobre a hipnoterapia. A Sofia vai proporcionar um workshop no dia 6 de outubro chamado Compaixão por Mim. Inscrições podem ser feitas através do e-mail info@institutosofia.com. Sofia está escrito com PH. O curso de liderança interna, da qual a Sofia também falou, irá começar no dia 14 de outubro e decorrer até o mês de dezembro. Temas como liberto do controlo, confio e outras coisas muito interessantes irão ser abordados. Para quem quiser mais informação, podem seguir o Instagram da Sofia ou ir ver ao website dela. Obrigado por serem juntado à Terra-mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais, onde avalio os seus sintomas, aplicando os princípios da medicina funcional, aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello@lifechangenutrition.co.uk. Mais uma vez, obrigado por terem juntado à Terra-mãe.